micro e pequenas empresas. A ideia é reconhecer empresas de pequeno porte que promovam a inclusão de pessoas com deficiência em seus quadros de funcionários. A relatora, a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, defendeu a medida.
Eles vão ter um selo que vai dar credibilidade, vai fazer as pessoas também olharem para essas empresas de forma diferente, porque existe um sentimento, acho que de todo mundo, de valorizar empresas que tenham boas iniciativas.
O selo será uma certificação concedida pelo Poder Executivo, com validade de 2 anos. As empresas que cumprirem um conjunto de requisitos, como manter percentual mínimo de trabalhadores com deficiência, adotar medidas de acessibilidade física e digital e utilizar tecnologias assistivas. As empresas certificadas terão direito ao uso da logomarca oficial do selo, além de prioridade em programas governamentais. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, citados na justificação do projeto, mais de 17 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, mas menos de 1% dos vínculos empregatícios ativos correspondem a esse grupo. A legislação atual obriga apenas empresas com 100 ou mais empregados a reservar vagas para pessoas com deficiência. O projeto que cria o selo Empresa Inclusiva para empresas de menor porte será analisado agora pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que o volume de emendas parlamentares previsto no orçamento de 2026 enfraquece a articulação entre os poderes. O deputado também afirma que os recursos, estimados em 61 bilhões de reais, distorcem o planejamento nacional.
Chico Alencar ainda aponta que a falta de rastreabilidade e transparência na destinação das emendas mantém práticas semelhantes ao orçamento secreto, com prejuízo para políticas públicas de saúde, educação, mobilidade urbana e infraestrutura.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, repudia a indicação irregular de emendas parlamentares por pessoas sem mandato eletivo ativo. Na opinião do deputado, a tentativa de criar o que ele chama de poder paralelo gera constrangimento e a perda de credibilidade do Congresso.
Ao elogiar decisões judiciais recentes de bloqueio de bens e recursos contra dirigentes partidários e ex-parlamentares, Tadeu Venere reforça que a indicação de verbas é um direito exclusivo de quem foi eleito pelo povo. Ele cobra investigações e punição dos responsáveis por irregularidades.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, critica o uso que políticos fazem do nome de Deus para se aproximar do eleitorado. O deputado cobra coerência ética e respeito aos mandamentos religiosos nas condutas diárias e no respeito ao próximo.
Roberto Monteiro Pai alerta que todos prestarão contas de suas ações e palavras. O congressista destaca que, mesmo defendendo seu campo político, a direita evita ataques pessoais a seus adversários em respeito aos princípios que professa.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, manifesta preocupação com o que considera ameaças à liberdade religiosa no Brasil. Ele cita a interrupção de culto evangélico por policiais e questionamento a uma oração feita em um fórum de conselheiros tutelares.
Eli Borges afirma que manifestações de fé vêm sendo tratadas com restrições crescentes em espaços públicos e religiosos. Ele assinala que o país precisa levar a sério a defesa da liberdade religiosa para evitar que cultos sejam limitados por decisões institucionais.
Ciência e tecnologia.
A comissão aprova punições a empresas que permitem pornografia criada por inteligência artificial. A repórter Júlia Lopes nos conta quais serão as penas.
A Comissão de Comunicação da Câmara aprovou um projeto de lei que prevê multas e sanções para empresas de tecnologia e redes sociais que permitirem a criação e a circulação de pornografia gerada por inteligência artificial, as chamadas deepfakes. Pelo texto, fica proibido o uso de IA para criar imagens ou vídeos de nudez e conteúdo sexual sem autorização da pessoa envolvida. No caso de adultos, a prática só será permitida com consentimento expresso. Já para menores de idade, a regra é ainda mais rígida. Qualquer conteúdo desse tipo é totalmente proibido, mesmo que não envolva pessoas reais. A proposta estabelece que empresas que descumprirem as regras poderão ser multadas em até 2% do faturamento do grupo econômico, limitado a 50 mil salários mínimos. Em casos mais graves, a punição pode chegar à proibição do uso de ferramentas de inteligência artificial, O texto aprovado é do relator deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. Ele afirmou que o objetivo da medida é proteger crianças, adolescentes e adultos contra a manipulação de imagem. Dados da ONG SaferNet mostram que denúncias de abuso sexual infantil online, muitas vezes envolvendo o uso de IA para a criação de deepfakes, cresceram e ultrapassaram 63 mil registros em 2025, o segundo maior número em 20 anos. Para o autor da proposta, deputado João Daniel, do PT de Sergipe, a ideia é promover uma internet mais responsável e garantir punição para quem comete crimes no ambiente digital.
Nós precisamos utilizar a inteligência artificial, as redes sociais, para o bem, para o amor, para a solidariedade, para a boa informação. Não podemos aceitar esse tipo de ação que é cometida por criminosos que utilizam a inteligência artificial e as redes sociais para prejudicar e cometer crimes através da internet.
O projeto também determina que conteúdos gerados por IA tenham identificação clara como marca d'água, indicando que são artificiais. Além disso, obriga as plataformas a remover rapidamente conteúdos ilegais e a manter canais acessíveis para denúncias. A proposta ainda prevê punições para quem produzir ou compartilhar deepfakes sexuais envolvendo menores ou adultos sem consentimento. Nesses casos, as vítimas poderão ser indenizadas por danos morais e materiais. A proposta, que impõe sanções a empresas de tecnologia que permitem a circulação de conteúdo sexual pornográfico gerado por inteligência artificial sem consentimento, segue agora para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
Contrária ao projeto de lei que criminaliza a misoginia, Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, afirma que o texto ameaça as liberdades de expressão e religiosa sem garantir proteção efetiva às mulheres. Segundo sua leitura, a proposta ainda pode prejudicar a empregabilidade feminina e gerar insegurança jurídica.
Clarissa Tércio contesta a informação de que o grupo de trabalho que analisava o projeto aprovou por unanimidade o texto. De acordo com a parlamentar, todas as deputadas de oposição votaram contra, e desmerecer esses votos já é, por si só, um ato de silenciamento e misoginia.
Já Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, solicita aprovação imediata do projeto de lei da misoginia e faz um apelo pelo fim da obstrução da matéria. Ela argumenta que a proposta é urgente para salvar vidas e combater a escalada de violência contra as mulheres no país.
Maria do Rosário afirma que a violência de gênero mata 4 mulheres por dia no Brasil. A deputada critica o uso de discursos religiosos para justificar o ódio contra elas e observa que o projeto também ajuda a reduzir o número de crianças órfãos de vítimas de feminicídio.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o posicionamento da bancada governista em votações que endurecem regras de cumprimento de pena para crimes hediondos. Ele defende punições mais rígidas como resposta ao aumento da violência contra diferentes grupos da população.
Luiz Lima sustenta que o combate à criminalidade exige medidas mais severas a quem comete homicídio e crimes contra crianças. O parlamentar afirma que a segurança pública deve proteger toda a população, sem distinção de raça, gênero, orientação sexual ou posição política.
Agricultura.
A Câmara aprovou e encaminhou para análise do Senado o projeto de lei que proíbe a comercialização de leite em pó importado reconstituído no Brasil.
A ideia é proteger o produtor brasileiro e garantir mais transparência ao consumidor, como informa a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a reconstituição de leite em pó importado para que seja vendido na forma líquida no Brasil. Pelo texto, empresas que descumprirem a norma ficam sujeitas a multa de até R$1 milhão. O infrator também poderá sofrer suspensão do alvará de funcionamento de forma temporária ou definitiva. De acordo com a autora do texto, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, o produtor de leite brasileiro sofre uma crise sem precedentes, causada em grande medida pela importação de leite em pó, que é reidratado e vendido como leite fluido no mercado interno. De acordo com ela, além de defender os produtos nacionais, o projeto traz proteção para o consumidor.
Esse projeto de lei busca também que o consumidor saiba o que ele está consumindo, mas especialmente para que o nosso produtor de leite tenha o seu produto valorizado. Para que o agricultor brasileiro, o produtor de leite brasileiro, tenha, sim, condições de se recuperar e não tenha essa concorrência desleal batendo na porta dele todos os dias, que em muitos casos acabou inviabilizando a produção leiteira brasileira.
O relator da proposta na comissão, deputado Domingos Sávio, do PL Mineiro, também afirma que a medida busca proteger o mercado interno de práticas desleais de comércio. Segundo o parlamentar, a preferência pela utilização de leite nacional não configura discriminação arbitrária. Representa apenas um instrumento legítimo de política pública voltada à proteção da cadeia produtiva do país. Domingos Sávio sustenta ainda que a norma não proíbe a importação do produto, somente busca restaurar um mínimo de isonomia entre o produtor nacional de leite e o produto reconstituído a partir de matéria-prima importada e subsidiada. O texto aprovado permite a reidratação do leite em pó para venda no mercado nacional somente em caso de desabastecimento do produto na forma líquida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões.
A inclusão da injeção semestral contra o HIV no SUS esbarra em preço alto, segundo apontaram especialistas em debate realizado recentemente na Câmara. A reportagem é de Emanuele Brasil.
O Ministério da Saúde, especialistas e representantes da sociedade civil afirmaram em debate na Câmara dos Deputados que o alto custo e o monopólio imposto pela indústria farmacêutica dificultam a incorporação do medicamento Lenacapavir ao Sistema Único de Saúde. O fármaco que previne a infecção pelo HIV, com apenas duas injeções anuais, é defendido por especialistas e pela sociedade civil como a principal solução para reduzir o estigma e o abandono da prevenção diária em comprimidos. Embora o Lenacapavir já tenha o registro na Anvisa, ele ainda não está disponível no SUS. O medicamento passa agora por uma fase de definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Somente após essa etapa é que o CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, avaliará se o custo-benefício permite a oferta gratuita na rede pública. Coordenadora da mesa, a deputada Duda Salaber, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou que a atualização das tecnologias de prevenção é fundamental para atender as populações mais vulneráveis de forma digna. A parlamentar é autora de um projeto de lei que declara o medicamento como de interesse público, passo que pode facilitar uma futura quebra de patente.
Nós não queremos um SUS refém do mercado. Nós queremos Lenacapavir no SUS e queremos vida acima das patentes.
O debate foi encerrado com a cobrança de que o governo federal defina uma estratégia clara para garantir o acesso ao Lenacapavir antes da Conferência Internacional de AIDS, que acontecerá no Brasil em julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Direitos Humanos.
O projeto cria sala exclusiva nas perícias médicas ligadas aos estados para atendimento de crianças e adolescentes.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais dados sobre a proposta.
Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, o projeto de lei cria sala exclusiva nos institutos médico-legais para atender crianças e adolescentes vítimas de violência. A proposta do deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, já passou pelas comissões de Segurança Pública e de Previdência. Resta apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para o texto seguir diretamente para a análise do Senado. A relatora, deputada Daniela do Vaguinho, do Rio de Janeiro, explica o principal objetivo da proposta.
O projeto enfrenta um problema muito grave, a revitimização. Hoje, muitas crianças e adolescentes vítimas de violência precisam passar por perícias em ambientes comuns dos IMLs, dividindo espaço com adultos, inclusive suspeitos e pessoas em situações graves, o que é totalmente inadequado. Isso aumenta o trauma.
O texto prevê que os IMLs destinem locais exclusivos para esses jovens, sem risco de exposição a situações intimidantes ou vexatórias durante o processo judicial. Daniela do Vaguinho ressalta que as secretarias estaduais de segurança pública e as polícias civis terão prazo de 2 meses para cumprir a regra a partir da transformação da medida em lei.
O que buscamos é garantir proteção, respeito e cuidado nesse momento tão delicado. São mudanças simples, mas muito significativas. Uma sala exclusiva rompe com a lógica atual dos IMLs. Garante privacidade, evita o contato com adultos e suspeitos e com um espaço adequado e equipe preparada, a escuta é mais segura, o exame é mais cuidadoso e a prova mais qualificada.
A proposta segue diretrizes da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à proteção desses jovens diante de todas as formas de negligência, violência e opressão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
A Câmara aprovou prioridade de atendimento no SUS para mulheres que sofreram perda gestacional. Entenda a medida com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que garante prioridade de atendimento psicológico e social pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulheres que sofreram aborto espontâneo, óbito fetal ou perinatal. O aborto espontâneo ocorre quando a gestação é interrompida de forma natural. O óbito fetal ocorre quando o bebê morre ainda durante a gravidez. E o óbito perinatal envolve mortes registradas no fim da gestação ou nos primeiros dias após o nascimento. O texto aprovado altera a Lei Orgânica de Saúde, além de reunir outros 5 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que tratavam da humanização do luto parental, do atendimento especializado no SUS e da adoção de protocolos específicos para esses momentos por hospitais públicos e privados. A relatora das propostas nas comissões de Previdência e de Constituição e Justiça, a deputada Cristone Eto, do PL do Rio de Janeiro, destacou que os serviços de saúde devem estar atentos para o sofrimento das mulheres cuja gravidez resultou em óbito do bebê.
Desse modo, resta mais que evidente a necessidade que haja acompanhamento profissional dessa gestante, a fim de que o luto, o sentimento de perda enfrentado por elas, seja devidamente conduzido.
Entre as medidas previstas estão prioridade de atendimento psicológico, acompanhamento multiprofissional, separação de alas hospitalares para mães que sofreram perda gestacional e possibilidade de registro do nome escolhido pelos pais para bebês natimortos na sessão de óbito. Segundo o parecer aprovado, a proposta busca estabelecer diretrizes gerais de acolhimento e humanização no atendimento às famílias, sem detalhar procedimentos específicos em lei. O projeto também prevê medidas para evitar constrangimentos às mães em situação de luto durante a internação hospitalar, além de ações de orientação e capacitação de profissionais de saúde. Segundo a deputada Cristone Eto, a proposta tem impacto direto no processo de recuperação emocional das famílias.
São medidas que, inclusive, levam em conta o tratamento respeitoso para com a família e, principalmente, para com a mãe, já que seu efeito também tem natureza psicologicamente benéfica e integrativa.
O projeto que garante prioridade no SUS para mulheres que sofreram perda gestacional será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Homenagem.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, homenageia Valmir Rodrigues Chaves, conhecido como Bill do MST, falecido em abril. O deputado registra que a liderança popular contribuiu para a organização de trabalhadores do campo, assentamentos, cooperativas e comunidades rurais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
One can lose when we turn the light. system defeat. Love in that sweet surrender. I'm giving up myself to you, but I didn't really lose at all. I gained the only love I've known, and it never hurt me to fall. Now that it's done, so glad you won. I know our lives have only begun. No more retreat, only my sweet surrender.
Conhecimento, cultura e música você ouve na UDESC FM Joinville.
Fish are jumping too, next to you. Suddenly you notice someone's at the door. You could swear you've been through this all before. Then she runs.
we've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way.
We've only begun
before the rising sun. We fly so many roads to choose. We start off walking and learn to run.
And yet we've just begun.
This is
does it feel the same when she calls your name? Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me. Although I may not be the man some girls think of as handsome, but to her heart I'll carry Won't you tell her please to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Her heart, I'll carry the key.
need someone to watch over me.
Desk FM, sintonizando música e educação.
time, I've been building my castle of love just for two. Though you never knew you were my reason, I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams I have picked out of perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. Too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love. I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dream come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love, over me. And though they act improbable, what do they know? For in romance, how true love me is a chance. And maybe with a chance you will find you too like I, overjoyed over love over you.
Stand up with a tell you, a lasting love. pleasure I'll take and my heart that you need, then it only makes me love you more. I was yours before the stars were born and you were mine. I could have saved you all the pain in you, and I won't make you cry. Maybe an everlasting love can try.
Desk FM.
Let's give